Glória a Deus nas alturas, paz aos homens da terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. E recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus seres, dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Então, nós escolhemos os itens 6 e 7 do capítulo 3. O capítulo 3: Há muitas moradas na casa do meu Pai. Destinação da terra, causa das misérias terrestres. Por que tantas dores? Por que tanto sofrimento? Por que tantas misérias? Por que fome? Por que a guerra? Por que das enfermidades? Então nós vamos ver aqui causas das misérias terrestres. Muitas pessoas se admiram por encontrar na terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros. Daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam, o que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade, mas apenas uma pequena parte. A espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra comparada à população total desses mundos? Bem menos que a de um pequeno lugarejo em relação a um grande país. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso se levarmos em consideração o destino da Terra daqueles que habitam. Uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade seria feita se eles fossem julgados pelas populações dos bairros mais humildes e sórdidos. Em um hospital, só se vêem doentes e estropiados. Em uma prisão, vêem torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos. Pois bem, que se considere a Terra como um bairro, um hospital, uma região insalubre, visto que ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá por que as aflições superam as alegrias, porquanto não se enviam pessoas saudáveis para um hospital, nem as que não fizeram mal algum para as prisões, e nem os hospitais, nem as penitenciárias são lugares de prazeres. Ora, assim como numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, a humanidade não está toda ela sobre a terra. Assim como se sai do hospital quando se está curado, ou da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a terra e vai para mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Não tem como ser mais claro para nós. Não tem como nós não entendermos o porquê de a Terra ser o que é. Mas só que existem pessoas que confundem a Terra com toda a humanidade. São coisas diferentes. Nós fazemos parte de um grupo conhecido como terrena, aqueles espíritos que estão ligados à Terra, muitos encarnados, mas muitos mais desencarnados. De acordo com uma estatística, me parece que de Emmanuel, há muito, na década de 50, não me lembro mais, dizendo que a humanidade terrena, na época nós tínhamos aqui 3 bilhões de espíritos, eu acho, encarnados, mas que em volta da Terra, mais bilhões de espíritos estavam gravitando, desencarnados, esperando uma oportunidade de reencarnar na Terra. Mas, mesmo esses mais de 20 bilhões encarnados e desencarnados, hoje na Terra nós somos praticamente 7 bilhões e 300 milhões de habitantes, de espíritos encarnados. Mas acontece que a Terra não abriga a humanidade inteira. Saiamos aí à noite, saiamos aí numa noite bem estrelada, vamos olhar para o céu, nós vamos ver milhares e milhares de estrelas. Cada uma daquelas é um sol. Cada uma daquelas é um sol em volta do qual giram muitos planetas. E seguramente todos esses planetas são habitados. E existe um estudo de astrônomos que dizem que nós, olhando para o céu, nós abarcamos com a nossa visão mais ou menos 2.000 estrelas. 2.000 estrelas. A Via Láctea, que é a galáxia, que é também um bairro apenas do universo, um pequeno bairro, um pequeno vilarejo, tem em torno de 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões de estrelas. O que é isso para nossa mente? É uma coisa que nós não podemos calcular. É só um número, 200 bilhões. Agora existem bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias. A nossa tem bilhões de estrelas. Existem galáxias que são milhões e milhões de vezes maiores do que a nossa. A nossa é uma das menores que existe. Então, nós olhando e dizendo assim, a humanidade é uma triste coisa, a humanidade é só sofrimento. Sim e não. Se pensarmos apenas na humanidade terrena, sim, sofrimento, dores. Mas olhando para o infinito, imaginando esses milhões de galáxias, nós vamos entender que lá a vida deve ser bastante diferente. É claro, existem mundos iguais à Terra, existem mundos piores à Terra, mas existem mundos muito, muito, muito melhores do que a Terra. Mas então por que a Terra é desse jeito? Primeiro, porque ela é um mundo de provas e expiações. Todos os espíritos encarnados na Terra, ou pelo menos a grande maioria, são espíritos extremamente endividados com a justiça divina. E a Terra, ela cumpre o papel de três coisas diferentes. Ela é um hospital, ela é uma prisão e ela é uma região insalubre. Uma região insalubre é uma região doentia, é uma região cheia de miasmas. Então seria assim como aqueles pântanos, aqueles brejos, né, onde predominam muitas doenças. Aquelas pessoas que antigamente, né, moravam naqueles rincões retirados, as pessoas com amarelão, papudas e com tuberculose, com lepra e tantas outras coisas. Então, uma região insalubre é uma região cheia de doenças, num brejo. Outra coisa, um hospital. Se nós somos espíritos em provas e expiações, nós somos doentes. Precisamos ficar retidos num hospital. Se somos criminosos, nós precisamos, o criminoso vai para a cadeia. Nós somos criminosos, nós violamos as leis divinas. Então, temos que resgatar os nossos crimes. Por isso nós estamos aqui. Por isso tantas dores, por isso tantos sofrimentos, por isso guerras, por isso epidemias, por isso fome, por isso doenças incuráveis. É isso. É esse ou são esses os motivos. Mas a Terra vai ser eternamente isso? Um hospital, uma prisão, uma região doentia? Absolutamente não. Porque senão Deus não seria justo de criar mundos onde a dor fosse. Então isso vai mudar? Vai. Isso vai mudar. Quando? Vai depender de cada um de nós. Vai depender da humanidade encarnada na Terra. Milhões ou bilhões de pessoas, de espíritos, já estiveram encarnados na Terra em outros períodos, em outras épocas. Se melhoraram, se curaram das doenças, pagaram pelos seus crimes e mudaram. Foram, saíram do hospital, tiveram alta do hospital, cumpriram a pena de prisão a que foram condenados e foram liberados. Estão aqui ainda aqueles que não se curaram, aqueles que ainda não puderam ter alta, aqueles que ainda não pagaram pelos seus crimes. Está chegando o momento de isso acontecer, pelo menos para um significativo número de espíritos encarnados na Terra, ou que gravitam em torno da Terra, está chegando e nós estamos passando, no presente momento, por um desses testes. Estamos aí vivendo, nesse momento, um dos testes decisivos que vai medir o nosso progresso, que vai conferir ou aferir o nosso desenvolvimento. Esse momento que nós estamos passando não vai ser o último, não. Nós ainda vamos ter outros problemas. Quais são? Eu não sei. Só Deus o sabe. Mas estamos passando aí por uma prova bastante difícil. Ninguém pode negar. Mas aqueles que passarem por essa prova vão ganhar o direito de viver num mundo muito diferente. Não necessariamente que vamos mudar para outro planeta. Alguns vão, aqueles que já realmente se tornaram bons espíritos, eles vão. Mas vão ficar muitos aqui para nos ajudar. Aliás, os espíritos têm nos dito que milhares de espíritos vindos de mundos mais adiantados têm encarnado na Terra para servirem para nós de professores, de orientadores. E se nós olharmos para os lados, nós vamos ver que quantas crianças muito diferentes têm nascido na Terra, com uma índole, não são todas, a gente sabe disso, com uma índole melhor, com conhecimentos de informática, com conhecimentos de astronomia, com conhecimentos das mais diversas ciências, são intelectualmente, são, nós podemos dizer, quase gênios, mas ainda tem alguma coisa para mudar, para poder se aprimorar espiritualmente. E o nosso papel diante desses jovens que estão renascendo na Terra é justamente de moralizá-los, de evangelizá-los. Mas isso não é possível. Isso não é possível vivendo como nós estamos vivendo na atualidade. Porque esses espíritos que estão encarnando na Terra, eles são muito inteligentes. Então não basta falar para eles, não faça assim, não vá ali, não coma isso, não pegue aquilo. Não. Não adianta para eles. Eles querem saber por quê. Por quê? Por que é que não pode? E como é que nós vamos exigir ou vamos ensinar, educar alguém se nós ainda não somos moralmente? E o que nós temos ouvido e lido, principalmente em Kardec, Chico, é que a verdadeira autoridade é a autoridade moral, não é a autoridade de ser mais velho, de ser mais experiente, de saber mais. Não. É a superioridade moral. O Kardec diz que a única coisa que faz com que os espíritos dominem os menos elevados é a sua elevação moral, é a sua superioridade. Então, se nós não tivermos uma certa superioridade moral, nós vamos ser desafiados e não vamos conseguir controlar a situação. Então, é por isso que nós precisamos utilizar rapidamente, rapidamente. E já passou da hora, e não é a primeira vez que eu falo isso, e alguns centros já têm. Nós precisamos criar no centro espírita o Dia da Família, onde nós vamos levar os pais e os filhos. E lá, os filhos vão para a evangelização, vão para o maternal, vão para a pré-mocidade, vão para a mocidade, e os pais vão para a evangelização dos pais. Não existe outra solução. Aí a Terra vai deixar de ser esse vale de lágrimas, vai deixar de ser esse local de sofrimento. A assistência social espírita, a abrangência dela é muito conhecida. Mas nós precisamos ir além da assistência social. Nós precisamos aprender a assistir aos espíritos. Essa é a função da doutrina espírita. Doutrina para educar, para corrigir, para, como é que eu vou falar, para possibilitar a evolução do espírito. Então, é hora de nós buscarmos fazer jus e homenagear, nos tornarmos verdadeiramente gratos a Kardec, estudando e praticando a sua doutrina em espírito e em verdade. Está quase na hora da gente encerrar. Eu tenho um livro, chama-se 300 de reflexão com Allan Kardec. São frases, é um livro pequeno, fácil de ler, porque é apenas uma frase em cada página. Quem compilou essas frases, quem leu a obra do Kardec para tirar essas frases, escolheu 300 que na concepção dele, na ideia dele, são aquelas que mais lhe chamaram a atenção. Qualquer outro que fizesse esse mesmo trabalho poderia repetir muitas frases, claro que algumas são indiscutíveis, né? Mas as pessoas têm um gosto diferente, têm uma orientação para um tipo de assunto, outro para outro. Mas se alguém escrevesse outro livro, provavelmente escreveria, acharia 300, 500, 1000 frases que representariam para ele o pensamento de Kardec. Então eu vou ler algumas e comentar rapidinho, mas assim, nem vai ser aleatoriamente, não. Vai ser do jeito que elas estão aparecendo aqui. Então, olha, a primeira frase que o organizador colocou aqui, não sei quem é o organizador, ele colocou aqui: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, aqui está a trajetória do espírito na Terra: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Essa frase está inscrita no túmulo de Allan Kardec, lá em Paris, nos cemitérios de Paris, talvez no mais famoso cemitério de Paris. Então lá está escrita essa frase numa está escrita em francês. Allan Kardec, todos sabem, era francês. A outra frase: é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Isso está lá no Livro dos Espíritos, Atributos de Deus, Atributos da Divindade. Logo lá, entre as 10 primeiras questões, acredito que essa aqui deve ser a quarta, a quinta, não tem esse conhecimento todo, essa lembrança, mas está lá, Atributos da Divindade. Deus é único, é imaterial, é todo poderoso, todo justiça, todo bondade. Outra frase, essa aqui, como todas, mas essa aqui serve para horas e horas de reflexão daquele espírita que quer realmente ser espírita. Porque frequentar centro, tomar água fluidificada, tomar passe, ouvir evangelho, não faz de ninguém um espírita verdadeiro, não. Ser espírita verdadeiro vai muito além disso. Então vamos lá. O verdadeiro homem de bem é aquele que faz a outrem aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Outras palavras, o verdadeiro homem de bem é aquele que ama ao seu próximo como a si mesmo. É aquele que faz ao outro somente aquilo que o outro lhe fizesse. Outra frase, e eu já vou encerrar. Nenhum conhecimento é inútil. Nenhum conhecimento é inútil. Todo conhecimento tem o seu valor. Não é à toa que se diz, todo mundo diz isso, o saber não ocupa lugar. Então, não existe conhecimento inútil. Fulano é mais inteligente, fulano é mais estudado. Não, isso não tem a menor importância. Isso não serve de parâmetro, de meio, para separar e nem comparar ninguém. Ninguém. Numa sala de aula, eu me saio bem. Mas me coloque para gerenciar uma fazenda. Me coloque para organizar, tocar uma lavoura. Me coloquem num escritório de contabilidade para ver se quando eu sentar lá eu já vou começar a fazer todas aquela escrituração. Então, existem saberes diferentes. E por que existem saberes diferentes? Porque são extremamente necessários. O homem deve ser o homem. E como o homem, no estágio que nós nos encontramos na Terra, é impossível uma variedade de conhecimentos tão grande, nós vivemos em sociedade, porque o conhecimento de um complementa o conhecimento que falta em outro, e assim por diante. Então existe o professor, o médico, o cozinheiro, o gari, o advogado, e assim por diante, porque são saberes, conhecimentos que se completam. Então não há conhecimento inútil. Todos os conhecimentos têm uma serventia. Bom, então chegou o momento, nós vamos encerrar o nosso comentário desta noite. Já se passaram 5 minutos do nosso tempo. Mas eu me empolguei aqui, né? O papo tá, parece, para mim pelo menos, parece que tá bom, mas nossos irmãos têm mais o que fazer, então nós vamos encerrar agora os nossos comentários. Que em nome de Deus e de Jesus, as falanges espirituais se dirijam a todos os lares da Terra, levando energias de cura, de sustentação e de amparo, de acordo com as necessidades e o merecimento de cada um dos nossos irmãos, nos lares, nos hospitais, nos locais de trabalho, onde quer que eles se encontrem. Amor Jesus, sustente, realimente as energias físicas e espirituais de cada um. E te ampare a cada um, hoje e sempre, e que as nossas vidas e todas as vidas estejam entregues em suas mãos para que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja. Nós chegamos ao fim, nossos irmãos, e agradecemos a presença aí de todos. Deus abençoe a todos.